2, 3, piada. O som ausentou-se, mas eu estou a ouvir. Ainda não vos seduzi a ponto de poder entrar nos vossos ouvidos sorrateiramente, com pezinhos de lã em direção ao vosso coração. Alguém mais versado em anatomia humana e, quem sabe, animal. Falei que até antes de o ouvir já estou a embirrar com ele. Mas será que há uma estrada que vá do ouvido até ao coração? Oh, meu amigo, estamos no primeiro minuto de podcast e tu já me trazes questões dessas? Então não há margem para encetarmos aqui um princípiozinho de amizade? Eu, com estas raspas humorísticas que ofereço peito às balas açucaradas, que venha de lá essa formosura, que é como quem diz a gordura, estou todo inchado, eu sou uma espécie de homenagem viva ao universo. Ambos crescemos e vamos, cada um ao seu ritmo, em direção à morte. O universo, em princípio, morrerá depois. Eu é uma coisa que não ficará na história. A minha morte, o resto não sabe, que malta com popa genial, que vai, não vai... Nos últimos dias começa a encher o peito, começa a meter palha tipo espantalho para engrossar o caparro. Assim que vai para o outro lado, para a última morada, isto é, para aquele que não fosse em abrigo, para esse é a primeira em muito tempo. Isto tudo em termos eufemísticos para dizer uma coisa muito simples, contudo indigerível: a morte. A morte, essa palavra, atrás da qual se esconde um vazio enorme. E o que é que nós fazemos com esse vazio? Conspurcamo-lo. Porque o vazio, bem vistas as coisas, não sei se artisticamente, se pateticamente, não sei qual é a ideia que me ajuda no discorrer deste discurso, o vazio é o maior muro de todos os tempos, no qual nós pichamos a bom pichar as nossas lamentações, poemas, fragmentos, sonhos espalhafatosos. Esse vazio contra o qual nós embatemos. E a vida se esfuma. O homem, não sei, ia dizer que é sublimado. Vamos chamar o Freud para a conversa. Não há aqui jocastas a serem fornicadas por aspirantes a Édipo. A questão que eu vejo poucas vezes posta é: como é que era a jocasta em termos de corpo? Porque uma coisa é praticar incesto à parva, à queima-roupa, só para ficar na história como o mal da fita. E como nós não estamos em novelas, não queremos ser o mal da fita. Não digo uma fotografia, porque em princípio seria anacrónico naquele tempo haver um fotógrafo. Podia haver alguém com a aspiração. Eu gostava de quase instantaneamente guardar, aprisionar esta imagem. Mas não há tecnologia. Assim sendo, vou andar pelos desertos e errar em cima de um camelo. Havia poucas ofertas laborais na altura. O Alentejo e várias zonas do país prestam uma bela e sentida homenagem ao deserto do Saara. E calha bem, não é que andam para aí a cair terra da África. Não sei quem é que fez o recenseamento, que é que anda a perguntar a nacionalidade aos grãos de areia ou aos grãos de terra. É preciso também perceber que houve aqui uma espécie de trajetória em anos idos. Era areia, agora é terra. Não sei, há um desprestígio naquilo que nos cai. Eu, mais poeticamente, gosto de pensar que é canela. É São Pedro que recebeu uma remessa enorme de canela lá para o céu e gritou: temos aqui canela. E o pessoal: ninguém gosta de canela, porra, então eu comprei um carregamento infinito de canela e agora ninguém quer canela, então vai lá para baixo e dizemos que vem da África. Tudo o que eu aprendi no que toca ao regresso foi inspirado em Ulisses. Hoje não tenho travão nenhum, eu hoje não sou amigo da inércia. Basta-me estar sentado, aqui a conspurcar os vossos ouvidos com linhas canoras, que volta e meia são sonantes, que vos entra na cabecinha rumo ao coração e vice-versa. Espécie de ciclo, como se vocês descobrissem uma nova enzima que fragmenta estas palavras e estas frases barrocas em aminoácidos de conhecimento. Ei, então onde é que o gajo vai? Conhecimento aze? Não sei, acaba em aze, não há, está muito errado. Mas o homem anda maluco? Dando alguns passos atrás, que hoje estamos com a anca a pender para as danças, esta é a jocasta. pode dar-se o caso de Jocasta ser uma mulher formidável a nível de peito e a nível de corpo. Há corpo além do peito e há corpo além do cu, mas não quero entrar nessas facções. Se vocês quiserem saber com uma certa profundidade a minha opinião sobre a teta e o rabo, e a discussão que me parece eterna, só condenada a aparecer quando isto for tudo pó galheiro, uma expressão poucas vezes utilizada na astronomia, ao fim, tudo pó galheiro. Faz falta uma palestra a que assistam toda a gente da cosmologia e astronomia, até quando é que isto vai tudo pó galheiro? Isso é uma expressão pouco científica. Epá, mas estamos a falar do fim. Andamos com linguagem de academia para expressar o fim. Isto vai tudo para o caralho. Quando é que vai para o caralho? Daqui a não sei quantos milhões de anos. Mas seja como for, vai tudo para o caralho. Estava a traçar, assim, tortamente, um paralelismo entre o universo. Não confundi com aquele gordo que diz: eu quase nem toco na comida, eu sou uma espécie de neutrino, eu passo pelos banquetes e não toco em átomo nenhum. Eu pratico, eu quero fazer jus à minha condição. Muitas vezes sou amigo da inércia, outras vezes há desaguisados e desato a correr da casa dela, do altar da inércia. Enfim, há muita referência aqui que não é facilmente encontrável. Como o amor. Todas as palavras são pequenos poemas de amor relativamente ao deus Eros, criação, que nunca anda muito longe do Thanatos. Não sei se fosse... Ah, Thanatos! Epá, vi isso em Os Cavaleiros do Zodíaco. Que era o que dizia a malta grega na altura. Ah, não sabes ver Os Cavaleiros do Zodíaco. E eu agora vou fazer aqui uma operação. Não sei se é... Oi, vou tirar o gorro. Tinha um gorro onde, no sítio que lhe é característico, no alto da pinha, e estava a gerar aqui um calor que nem é bom para o pensamento. Estávamos a falar das areias. Tempos que não havia areias do outro lado, era só areia nossa, só trabalhávamos com areia portuguesa. Volta e meia apareciam uns caminhões com areia vinda de não sei de onde, mas vinha por caminhão. Era assim, ou outro transporte. Um barco cheio de areia, agora vem pelo ar, mas isto é assim, mas o ar transporta-me um deserto. É que eu não tenho espaço no meu quintal para ter o deserto do Sahara. E eu já estou desconfiado, porque esse é o caminho da biologia, diminuir o fosso entre os animais e os humanos. Estamos a chegar a esta conclusão de que não há assim grande diferença entre um animal, seja ele qual for, que ande pelos ares, pelos mares ou... em centros comerciais, a inteligência dela por ela. Já não falo do corvo, que, segundo alguns cientistas, tem uma inteligência equiparável a um puto de 7 anos. Eu também já critiquei, tenho visto muito puto de 7 anos que não consegue meter o quadrado no sítio do quadrado. E alguém pode argumentar, está bem, mas ao lado não está uma minhoca para recompensar o puto. Ok, não vou contra-argumentar. Ora, eu não me espantaria nada... E agora estava-me a lembrar de qualquer coisa. Ah, não me estava a lembrar de nada. Estava-me a lembrar de Parkinson. Eu sei que não tem nada a ver, mas cara, rigidez muscular, cara de póquer, o gajo com Parkinson é a melhor pessoa para fazer poker face. No entanto, pois a mão está sempre tremida. Isto chega a ser uma piada. Não, isto é uma descrição correta de um jogador de póquer com Parkinson. Tem tudo para ser um ótimo jogador, só que a mão não ajuda. Então tem de separar a mão e pôr uma prótese. Isto também é uma questão que eu lanço. De onde é que vem um tremor? Vem lá de dentro, não é? É um sismo interior. Faz falta um sismógrafo na peida de cada um para averiguar de onde vem o tremor. Como é que temos aí a nível de magnitude? Como é que está aí o Richter aí dentro desse corpo? Se isto, a nível científico, é reprovável, toda a letra é da primeira sílaba até o último ponto de exclamação. Vamos respirar fundo. A nível de areias, vou suspeitar que eu agora vou pôr a pose detetivesca. Esta palavra é difícil, não vou repeti-la. Isso fica para o eco. Há camelos no deserto do Sahara que andam nas suas voltas a pensar na vida. O deserto do Sahara é bom para duas coisas: para pensar na vida e para morrer. São raros os sítios no planeta que oferecem melhores condições para morrer e para pensar. Uma coisa anda ao lado da outra, porque há escritores, mas essa malta não podemos passar grande cartão. Seja como for, vamos citá-los. Um bocado a contragosto. Eu franzo o sanho quando os cito. O pensamento anda ao resto da morte. Pois, no deserto é ainda mais próximo. Eu estou desconfiado se uma pessoa se vira de repente no deserto, dá uma cabeçada na morte. Aquela figura presente no sétimo selo de Bergman. Foi aí que a morte foi inventada. Antes a morte era só uma coisa abstrata. A partir dali concretizou-se numa figura e Deus, afinal, está bem pensado. Preto fica sempre bem. Se a morte tivesse outra cor associada, havia alturas em que estava na moda, outras fora de moda. Assim, preto, não há uma altura. E isto é das coisas mais fantásticas de todas. Ideias, conceitos, roupa, tudo o que vocês possam pensar tem altos e baixos no que diz respeito à popularidade. A roupa preta, epá, não há uma altura que se saiba que a roupa preta, não, é desaconselhável. Eu só queria falar do deserto e vim por aqui. Há camelos no deserto do Saara a dar as suas voltas, olham para o lado e eu desconfio que ontem havia aqui mais areia. Qualquer dia desaparece a areia toda e por baixo há uma espécie de rede. Será que eu me vou chatear? Já disse muitas vezes e continuo a repeti-lo, porque nestas situações sou filho do eco. Isto é tudo uma simulação, mas não é a simulação feita pelo computador. Vivemos uma simulação pela mão do homem. É mão de obra barata. Por exemplo, um jardim atualmente é uma ficção. Se vocês começarem a escavar um jardim em alguns sítios, o jardim só tem para aí um palmo, depois de por baixo tem uma espécie de rede para que as ervas não enrompam. Se bem que a erva, faça-se aqui o elogio, a erva tem tempo. A erva acabará por escavacar tudo que o homem construir, seja betão. Tem calma, pode não ser hoje, pode não ser este ano, pode não ser aqui 10 anos, está aqui a semente. E isto vai arrebentar, não tarda nada. E o humano todo convencido, com aquela pesporrência que caracteriza a nossa espécie, isto é para durar. E nós sabemos que a construção atualmente não é feita para durar. Há construções que assim que o pedreiro diz está feito, nós vemos uma racha de alto a baixo. Mas isto é quê? O Museu Nacional da Cona? Para estar esta racha de alto a baixo? Arranjo-me isso. Ah, são as areias. O que é que mudou entretanto? Isto é verdade. Eu não estou aqui a criar cenários hipotéticos, que eu não sou um pedreiro hipotético. O que é que houve na areia que antes dava para fazer casas como deve ser, e de há uns tempos para cá, de há uns anos para cá, de há umas décadas para cá, racha tudo. Mas andamos todos parvos aqui. Estas alturas é perfeito para ser ativista. Facilmente identificamos o privilegiado do não privilegiado. O privilegiado é aquele que tem um carro impecável, porque tem garagem. O que não tem garagem, está com o carro todo polvilhado a canela. Eu sou daqueles que ainda mantém o carro polvilhado da canela, porque continua, e eu não sou como certas pessoas no primeiro dia acordaram, tal como eu, apanhou-me desprevenido, fiz, isto é o meu melhor espanto, andaram-me a jogar terra para cima do carro, até estacionei isto na Fiesa. Quem percebe a referência, percebe, quem não percebe, ponha à borda do prato. Logo no primeiro dia, era uma quantidade de carros sujos, como eu vi num sítio pequeno, é fácil de averiguar, eu não estou aí com olho pidesco, é fácil, assim por alto, pessoas logo a lavar o carro. Então não posso andar com o carro cheio de areia, eu não sou construtor civil. O que é que sucede? Não é sol de pouca dura, ou melhor, não é areia de pouca dura. No dia seguinte, estava outra vez. Aqui vamos citar filósofos? Não. Mas já há aqui um impulso para a higiene, seja isso o que for. Não deixa de ser um trabalho vão alguém que lava o carro todos os dias e esta tempestade de areia permanece. Isto é uma tempestadezinha, polvilhamento de areia. Não é uma tempestade de areia, não é uma tempestade, como se diz, até fere os olhos, até nos arranca os olhos. E se calhar era melhor para não ver certas merdas. Como já disse aqui, estou num sítio que era a capital da laranja, provavelmente mundial e nacional também, porque as coisas funcionam assim, e mudou. Porque a laranja tornou-se um fruto exótico, mas já vamos para aí, na capital do fascismo. Questões práticas. Isso fica igual. Está bem, não é? A laranja, laranja, laranja PSD. Passou de uma laranja que é uma direita mais ou menos para uma laranja mais extremista. Seria uma espécie de quê? Qual é o citrino mais extremista? Uma toranja? Passámos da laranja para a toranja? Enfim, não vamos para aí. Ou senão para um limão. Há quem goste de meter o limão em tudo. Está bem, mas também há quem goste de meter faz. O que é que fica melhor na comida? Em questões do cotidiano, que é coisas que eu... É a vidinha. Certos poetas do cotidiano gostam de dizer, é a vidinha, corre assim assado, a passo lento e curvado. Eu sento-me para questões de pequeno almoço, peço aquilo que tenho a pedir, que é amor, um galão e uma torrada, tudo bem, chega o galão e a torrada, amor, nem vê-lo, e o preço está lá para cima, parece que os preços estão todos a fazer escalada, parece que a economia é uma homenagem ao João Garcia, e eu já estou a perder o nariz, e estou a perder membros, e estou a perder os membros da expedição. Só caralhos. Enterrados na neve. Já metaforizei isto para quê? E agora estou a imaginar uma matilha de São Bernardos nos Alpes a caçar caralhos, vestidos. Eu estou a comer a minha torrada, estou a beber o meu galão, ou vice-versa, que às vezes uma pessoa até inverte as coisas, tipo dadaísta. Não sou amigo das convenções. E para mostrar que a sociedade não diz aquilo que eu devo fazer, vou inverter. Eu vou mastigar o galão e vou chupar pela palhinha a torrada. É trabalho para durar uma vida, mas eu tenho tempo. Não é a sociedade que diz aquilo que eu tenho que... Sou eu que digo à sociedade como é que ela se deve comportar. Mas és maluco? Não sou maluco, sou ditador. Mas isto dando aqui alguns passos atrás, pondo o humorismo de trocadilho de fora, eu estou a nutrir-me, que é mesmo assim, a aumentar o meu raio corporal. E volta e meia surge, vindo da porta, como se fosse um ator de vaudeville, só falta o bigode à Groucho Marx pintado do alto da pinha até aos colhões, a dizer isto e aquilo, aqueles refrões fascistas. E eu, porra! Epá, nada contra o fascismo, como se costuma dizer. E agora vou desligar o telemóvel, que às tantas podem interromper-me. Nada contra isso. Apesar de eu ser contra, nada contra isso. Só que não me interrompam o pequeno almoço, porque é aí que me têm como inimigo. Eu já nem vou para o facto de, no meu perímetro, só o Sr. Ventura é que tem dinheiro para cartazes. Que é uma coisa também, não vamos por aí. Não vamos por aí. Havia um cartaz pequenito da Senhora Mortágua e foi rasgado. Não vou por aí. Suspeito que o do Ventura vai ficar até às próximas eleições. Para já, o material é de qualidade. O outro foi aquilo que restou do cartaz do Bloco de Esquerda, que ele estava feito para não durar. Um pouco como a geringonça, apesar de eu ter votado neles. Mas enfim, não é por aí que eu quero ir. As duas coisas são imexíveis. Ou temos fascismo ou temos pequeno almoço. Houve aquela fase das teorias da conspiração que continua em força e tudo bem. É malta que tem muito terreno para desbravar. Nós dávamos duas garfadas em qualquer coisa e aparecia um gajo com uma teoria lá não sei de onde. Agora aparecem estes autores de vaudeville que entram por uma porta e depois saem pela janela e voltam a entrar pela chaminé com ideias fascistas e não me deixam comer a torrada, porque eu estou sempre neste impasse. Às vezes interrompo, outras vezes... Epá, não me posso passar dos cornos, pá. Eu só estou a comer uma torrada. Sai para espairecer e passo-me dos cornos. Porque é mesmo isto que é a democracia. É uma pessoa sair para espairecer e passar-se dos cornos e acabar na cadeia. Ai, caraças. Voltamos à laranja. Eu já falei aqui no episódio anterior. O sumo de laranja está proibitivo. Duplicou, um pouco mais que duplicou. Aconteceu aqui um fenómeno engraçado. Pensando de marca branca, o sumo de maçã, que era mais caro que o de laranja, manteve o preço, o da laranja duplicou. E se a tendência se mantiver, devido às leis relativas à agricultura, em que isto é para parar, as pessoas também já não precisam de comer, é para agora desperdiçar água em coisas inúteis como agricultura, não, vamos manter, é os campos de golfo. Para os turistas, mas os turistas comem laranja? Não, então, acabar. Nunca pensei num cenário distópico, já vi muita coisa, já pensei noutra tanta, mas nunca pensei num cenário distópico em que eu fosse incapaz de comprar laranjas. Podia ter feito um brainstorm durante uma década a sacar cenários do alto da púcara, ou do rabo, ou da cartola, dependendo como é que eu estou vestido, e púcara pode ser a feminino de púcara ou uma espécie de cogumelo. Não sei o que é mais fácil para tirar cenas. Tirar coisas de um cogumelo? Não sei. Não sou nenhum Super Mario. Estou desconfiado que já me perdi. Este cenário distópico em que a laranja se torna um fruto raro e proibitivo, proibitivo no sentido não da maçã, do jardim, do Éden, mas proibitivo a nível de preço, é uma coisa que eu nunca teria pensado. Sempre foi o fruto mais barato de todos. Suponho que o mundo não vai dar uma guinada e estamos na fase descendente. Nós estamos em queda livre. Estamos em queda livre e às vezes olho para o lado, vejo anjos caídos a repetir a mesma queda, porque afeiçoaram-se à queda primeva, uma espécie de homenagem a Satã. A décima vez que estamos aqui é quase uma brincadeira àquele filme em que há um gajo a ser enforcado pela segunda vez porque escapou à primeira. Parece que não vai haver melhoras, pelo menos nas próximas décadas, séculos. Isto agora vai neste sentido. É sempre no sentido de escassear, tudo se mantém bom, ou melhor, para um grupo muito restrito de pessoas, o resto, andamos aqui a disputar côdeas. Se calhar tu adias ou anos de nunca mais comer ou beber sumo de laranja. E depois vai acontecer aquilo que acontece quando chegamos à velhice. Aquilo que nós gostávamos na infância, na adolescência, quando éramos mais novos. Aí pá, aquele sumo de laranja. Uma laranja, só abocanhar um gomo de laranja. Mas isso não dá, pá. Tenho de pedir um empréstimo ao banco para comprar uma laranja. O PSD, que agora está no governo, a primeira medida, faz sentido, é baixar o preço da laranja. Caso contrário, nem me sinto a viver no Algarve. Eu vivo no Algarve e não posso comer laranja. Qualquer dia como laranja congelada vinda não sei de onde. Laranja feita em laboratório. Quer dizer que o pinhão qualquer dia está mais barato que a laranja. Nunca esperei isto e é a prova que o mundo está-nos sempre a oferecer material para comédia. A surpresa chega e é de tal forma degradante que só nos dá vontade de chorar. Estes últimos anos têm-me levado as lágrimas todas. Eu sinto-me espremido pelos dias. Eu às vezes chego a uma peça de teatro que é daquelas para chorar e já não tenho nada para dar. Ando ali ao relantim, como se fosse a quarta. A quarta em termos sexuais. Ah, mas isso é mítico. Ok, mas imaginando que alguém consegue dar três e vai para a quarta e já está tudo espremido. Já não há ali pinguinha de vida para oferecer. Nada, já foi tudo. Agora só para o ano. Agora mete-se novembro e dezembro só para o ano. Foi um bom podcast. Estivemos aqui na folia. E faz falta, agora, pôr os olhos nos quadros do Fernando Botero. Hoje tenho dois. Ah, mas vocês pensavam. Mesmo quando eu não faço referência, tenho sempre aqui um quadro para centrar os olhos. Porque senão eu fico vesgolho. É uma das palavras que eu mais gosto e raramente uso. Vesgolho. Hoje há aqui uma diferença. Tenho dois. Do Fernando Botero. Vamos dar aqui uma achega a cada um deles. Porque o Fernando Botero, se apanharam este episódio, é também uma coisa estúpida. Vamos quase num episódio 700. Também vocês? Não sei se há condições para estabelecer uma relação de amizade. Mas é o que temos. Temos de trabalhar com o que temos. Isto é uma linguagem muito empresarial, não é? Ocorreu-me dizer isto, nem sei se estou orgulhoso. No primeiro quadro, há três pessoas a jogar às cartas. Dois homens. Isto, para quem não sabe, e mesmo para quem sabe, porque às vezes quem sabe também se faz de esquecido, é tudo gordo, nos quadros do Fernando Botero. Há dois homens vestidos a rigor, de fato, um de gravata e outro sem gravata, com dois chapéus de coco, ou coisa parecida, ali com uma patilha que já não se usa, para meu desgosto, um mini bigode, ou melhor, eu não sei se é um mini bigode, eu não sei se faz falta um ensaio para considerar se é um mini bigode ou um bigode normal, só que no Fernando Botero urge ir até esta minúcia, porque a cara do personagem típico do Fernando Botero é uma cara avantajada, é uma cara quilométrica. Quem é que me diz a mim que noutra cara este bigode não era grande? Não tem provas. Na cara dos personagens do Fernando Botero, o bigode, por contraste, parece mínimo. Vamos ver uma coisa. É que num deles está quase a olhar para mim. Não está a olhar para mim porque está a olhar para a terceira figura que ainda não falei. Mas há um cigarro a pender dos beiços. E mais ou menos é do tamanho do bigode. Assim por alto. Um bigode do tamanho do cigarro, ou pelo menos uma das asas do bigode, um bigode, duas asas, no meio não há união, é um inseto, é como se tivesse duas asas e a cabeça do bicho fosse a pontinha do nariz. Queixo tem, duplo queixo tem, triplo queixo tem, tem enésimo queixo, é uma das características dos quadros do Fernando Botero. E a terceira figura, resta dizer que estou a jogar às cartas, há cigarros envolvidos, há copos vazios, aliás, só um copo é que está cheio, há quatro copos e três pessoas, enfim, há alguém que está a beber mais, e depois, além destes homens vestidos, está uma mulher, também com um corpanzil digno de uma baleia que possa figurar no museu de cetáceos, está nua, ou pelo menos aparenta, porque mostra ali quase até à zona do baixo ventre. Pode estar a acontecer uma espécie de strip poker. E isto é das coisas mais agradáveis. É ter azar ao jogo, mas ter sorte no amor logo no momento. Volta e meia, esta frase é muitas vezes propalada. Só que o que é que sucede na prática? O jogo e o amor vivem em casas separadas. E isto não é bonito para bem de eficácia, ter azar no jogo e logo de seguida, num momento, sem transição, sorte no amor, quando o jogo acabar, não sei se é de póquer, se é o... não me interessa. Há cartas envolvidas, até podem estar a fazer magia. Que é que me diz a mim que debaixo destes chapéus não há um casal de coelhos em cada um? Ah, mas isso é implausível. Implausível? O príncipezinho viu um elefante dentro de uma jiboia e eu agora não posso ver um casal de coelhos debaixo de cada chapéu? Não me façam passar da corneta. Acaba-se o jogo, fornicação. Duas coisas que enaltecem a natureza humana. A mulher, mais uma vez corpanzuda, rabo de cavalo, há aqui um jogo a acontecer. Não sei se o copo que está com conteúdo é o dela. Não sei se há aqui lações a tirar, mas isso não me interessa. Caras muito sisudas, é um jogo sério, e atrás da cortina está outra figura que não está no jogo. É aquele elemento que se estivesse no jogo era uma sueca e assim não. A fatiota que está assim só meia cara e um pulso a segurar na cortina, dá-me a ideia que é da família dos padres dessa malta, um bispo, e está a olhar para aquele cenário. Não sei se com repúdio, se com fascínio, como aquela criança que olha pelo buraco da fechadura aquilo que está a acontecer com os adultos lá do outro lado. Cenas que não são próprias para idade nenhuma, que é mesmo assim. Em Portugal, então, porque nós estamos a ter cada vez menos filhos, então cenas de sexo não são próprias para o nosso país. Este é o primeiro quadro. Se isto alguma vez foi analisado assim, na história da literatura e da história da arte e na história dessas cenas, nunca. E faz falta. Fechámos o primeiro quadro. O segundo, isto é uma leitura de quem anda aqui há 15 dias. São as mesmas pessoas em diversas situações, tudo no mesmo quadro. Eu agora vou contar a história à minha maneira. É um gajo que está a beber suspensórios e só por ter suspensórios já é um gajo porreiro, pode bater na mulher à vontade. E depois está um gajo deitado, supostamente o mesmo gajo. A bebedeira fez efeito. Agora não sei se é antes e depois, está um gajo, não sei se é o mesmo gajo, eu vou fazer de conta que é, a segurar na mulher numa pose de dança contemporânea, só que há uma coisa que não existe na mulher, além de magreza, isso nunca existe nos quadros do Fernando Botero, que é a ausência completa de graciosidade. Parece um flamingo que foi segurado pelo cachaço. Não foi aula nenhuma. Não sei se já viram os putos flamingos. Logo ali no início, eles vêm-se à rasca para segurarem numa perna. Mal nascem, já estão a treinar Kung Fu. A mulher parece-me um flamingo recém-nascido, só que a nível de corpo é um cachalote. Não há Kung Fu. E o homem com o cigarrita pensa, bom, está a segurar na mulher como se estivesse a segurar numa viola balofa. A segurar na mama, que é aí é que a música acontece, no mamilo, e mais abaixo, isto deixa para outras imaginações. Na cama está o mesmo casal já depenado de roupa, já não há roupa e já estão os dois a dormir. O gajo, que na situação anterior não havia garrafa envolvida, pelo menos não estou a ver, ali estão os dois a dormir, mas ele com a mão na garrafa. Não se deixa enganar, isto é muito bonito. Podemos contar a história ao contrário. Começou no agarranço da mulher, foderam, bebeu e deixou-se dormir debaixo da cama. Podemos criar mil histórias. Ou começou a dormir debaixo da cama, a mulher, oi, estás aí? Então vamos. Pode acontecer. Não é preciso realismo mágico. Vai acontecer, basta o realismo mais comezinho, o realismo à portuguesa. Em tempos não muito recuados, houve uma história, na minha altura não havia, porque o papão é posterior. Dizia-se às criancinhas, vai dormir rápido por debaixo da cama ao papão. E eu compreendo, o papão naquela altura já estava a profetizar as condições de arrendamento neste Portugal do século XXI, mais propriamente 2024, para quem nos tiver ouvido o futuro quando já não houver casas, quando tudo for sem abrigo e podcasts, é as duas únicas coisas que há neste planeta. Então arranjou um sítio, 300€ ao mês, debaixo da cama. Tudo muito bonito. E a mulher cresceu, esqueceu-se do papão. Um dia olhou para debaixo da cama, porque estava ali a tirar casacos de cotão debaixo da cama, e olha, está aqui um gajo. Olha, estou sozinha há não sei quanto tempo, vai já este. E cria-se uma bela história de amor. Não é preciso um Romeu e Julieta para morrermos no fim. Ai, ai, o que é que o amor faz às pessoas? Não é preciso. Saca-se o amor debaixo da cama e está feito. Não é preciso ir para essas noites, para esses Tinders. Até se o amor está debaixo da cama. É uma questão de arrumação. É tirá-lo debaixo da cama, pô-lo em cima e está feito. Temos uma história para a vida. Perceba a garrafa, porque há uma garrafa no chão, à frente daquele momento em que ele agarra a mulher como se fosse uma viola. Ok, ok. Há aqui uma mensagem, não sei se é poética, ou agarra na mulher ou agarra na bebida. E eu percebo agora a cara dele, porque é uma cara diferente das outras do Fernando Botero. Ele está, será que fiz a decisão certa? Será que ao trocar a bebida pela mulher não me vou arrepender mais tarde? E arrependeu-se tanto que depois está na cama a dormir e a agarrar na garrafa. E há cigarros espalhados pelo tapete, depois há um gato a olhar para nós como se o que é que está aqui a acontecer? O que é que está aqui a acontecer? E estamos falados. Beijinho na boca, entretanto sim mais um episódio de Tertúlia de Mentirosos com o Hugo Madeira. Caminho muito curtinho para falar do caminho, mais um Amir é sobre o caminho e o passeio turístico, para mim um oxímoro. Não sei se vai ser mais alguma coisa. Eu estou a escrever aqui alguns peixes frescos, não sei se isto às vezes escrevo mas depois não fico muito contente, ou coisas que já não fazem sentido. O Aristófanes também tem aqui algumas coisas escritas que tenho de gravar. Estamos nisto, beijinho na boca. Gostei muito deste episódio e está feito. Até à próxima. Passem aos vossos amigos o quê? Um podcast ao calhas. Nem precisa ser este. Nem precisa ser este. Porque pode ser que esse que vocês passem ao calhas fale deste e eu receba miminhos. Porque é isso que nós precisamos. Precisamos de calor humano e de distância. Duas coisas que eu peço. Calor humano e distância. Até à próxima.